senador Cássio Cunha Lima, senadoras, senadores, todos que me acompanham pela rádio e TV Senado. Eu queria, senhor presidente, em primeiro lugar, me referir a um episódio que ocorreu nessa última noite em Rio Branco, onde nós tivemos a ação de vândalos, de criminosos, que procurando intimidar a população, puseram fogo ou tentaram pôr fogo em 4 ônibus que compõem a frota de transporte coletivo no Acre. Essa onda de afronta à cidadania, de violência, com decapitações no Amazonas, crimes bárbaros em Roraima, ação intimidatória e que chocou o Brasil e o mundo no Rio Grande do Norte, ações de violência na cidade do Rio de Janeiro e, por fim, em Vitória, no estado do Espírito Santo. É bom que se diga que Vitória, no Espírito Santo, tem uma das mais altas rendas per capita do país e o estado é muito rico e se vangloriava de que tinha feito grande ajuste econômico, fiscal, principalmente fiscal. O fato é que essa ação criminosa, de organizações criminosas, e os dados da violência nos impõem uma união nacional para que a gente possa fazer frente a essa situação que, para mim, é a mais grave do caos que o Brasil enfrenta do ponto de vista econômico, do desemprego. Mais grave ainda é o medo que vem junto com a violência ou como consequência da violência. O Acre já experimentou conviver com o crime organizado. Nós conseguimos, graças à união das instituições, à confiança da sociedade, virar essa página. Mas a violência ainda teima. Foram 40 mortes em janeiro. Assassinatos estranhos. Parece briga de facções. Mas o fato é que o governador Tião Viana, ex-senador, junto com o secretário Emílson, todos que compõem a Polícia Civil, todos que compõem a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Ministério Público, Justiça, Polícia Federal e também as Forças Armadas estão trabalhando naquela área de fronteira do Acre e acho que, nesse momento, devemos ter confiança no governador Tião Viana, nas autoridades policiais, o secretário Emílson, todos os dirigentes, para que eles possam fazer frente a qualquer tentativa de tentar repetir no Acre o que ocorre em vários estados da federação. Esse é um aspecto importante. Estou aqui para dizer que mesmo o Senado Federal poderia fazer algo. Por que não votamos o novo Código Penal que está dormindo nas prateleiras da Comissão de Constituição e Justiça do Senado? O Código Penal brasileiro é dos anos 40, da década de 40 do século passado. Falo e repito aqui algo triste. Não tem nenhuma apologia à violência nenhuma, muito menos contra os animais. Mas as leis brasileiras penais hoje, elas nos impõem situações que com um advogado, mais ou menos, alguém precisa matar 4 pessoas para poder pegar 10 anos de cadeia. A vida não vale nada. Mais grave, o aparato legal foi feito de leis criminais e hoje, se uma pessoa for acusada de maus-tratos a algum animal e for acusada de maus-trato a criança, ele pega uma pena maior se tiver maltratado o animal. Eu acho que tem algo muito errado, senhor presidente. Como? Então, a pessoa, na hora, lá ele se maltratar um animal de estimação, doméstico, ele tem uma pena maior, caso seja identificado, do que se maltratar uma criança. É uma distorção inaceitável. Então, eu vim aqui para prestar minha solidariedade ao povo de Rio Branco, às autoridades, ao governador Tião Viana, ao secretário Emílson, dizer que temos que estar juntos. Tomara que não apareçam aí os engraçadinhos de sempre, tentando tirar proveito da desgraça que o Brasil enfrenta na área de violência. Não pode. E, às vezes, tentando tirar proveito político. É hora de todo mundo dar uma parcela de contribuição ao prefeito Marcos Alexandre, ao governador, está junto, apoiando as autoridades, é isso que faço nesse pronunciamento. E espero, sinceramente, e confio, porque sei que o governador Tião Viana reservou recursos, o secretário Emílson eu tive visitando há pouco tempo, agora em janeiro, preocupado, passando as preocupações da população para ele, o secretário de Segurança no Acre, e ele me afirmou que, junto com a equipe do governo, estão implementando um plano que fará frente a essas tentativas criminosas de semear o medo, de promover a violência no nosso estado do Acre, especialmente em Rio Branco. Queria, senhor presidente, ainda, aproveitando o meu tempo, fazer como fez o Lindbergh, fazer um registro aqui sobre essa pesquisa, que não sei se ganhará as manchetes de jornais da grande imprensa, mas é uma pesquisa que nos faz refletir. É uma pesquisa que coloca, num tempo que muita gente identifica de muita injustiça contra o presidente Lula, contra a família dele, contra o seu legado, a sua história, a sua biografia, e o povo brasileiro sabe separar o que é essa campanha odiosa contra um dos maiores presidentes que esse país já teve, quando é perguntado quem é o preferido dele para governar o Brasil, a resposta: de cada 10 brasileiros, 4 dizem que é o presidente Lula. Claro! No desemprego chegando a quase 20 milhões, o desmonte da indústria brasileira ocorrendo, a esperança indo embora, feita por um grupo político que vendeu a ideia de que o PT era um problema, de que o governo da presidente Dilma era um problema e que o país estaria vivendo as mil maravilhas se fizesse o golpe, o impeachment. Fizeram. E o que é que estão entregando? O agravamento da crise econômica, o agravamento do desemprego, aumentando, eu vi no G1 essa semana, vão entregar mais 2,5 milhões de pobres e miseráveis ao Brasil, quando a política que nós implementávamos de inclusão social, geração de emprego, de crescimento da indústria, de crescimento do comércio. Qualquer brasileiro que for perguntado, se for sincero, pode ser um industrial ou desempregado, jovem ou velho, qual foi o presidente? Em que tempo o Brasil tinha prosperidade, que as pessoas estavam comprando, estavam melhorando seu padrão de vida, educando seus filhos, podendo plantar, podendo colher, podendo crescer? Eles vão lembrar que foi no tempo do presidente Lula, no primeiro mandato da presidente Dilma. Eu acho que isso é uma demonstração que talvez está ficando bem claro que o povo brasileiro, de fato, não é bobo. Não se deixa levar pelas manchetes diárias, durante anos, tentando destruir a biografia do presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula, inclusive, merece respeito pelo que fez, mas também porque é uma das poucas lideranças que nós temos nesse país e que, nos seus 66 anos, certamente, ainda tem muito a dar por esse país. Quem está dizendo é a população nessa pesquisa. E, por fim, senhor presidente, eu queria também trazer um tema, que ainda tenho mais 2 minutinhos. Nós aprovamos aqui em dezembro uma resolução, um decreto legislativo, desautorizando a ANAC, Agência da Aviação Civil, de cobrar dos passageiros, além da passagem, as bagagens. Foi aprovado nesse plenário. A resolução da ANAC anterior ao decreto legislativo dizia que a partir de 14 de março iria ser cobrado bagagem. A ANAC está fazendo ouvido de mercador. Mandou agora circular para as empresas que elas comecem a cobrar as bagagens a partir de 14 de março. Eu acho um abuso. Quando eles vêm aqui para serem indicados para comprar o ANAC, visitam os gabinetes dos senadores, fazemos audiência, apresentam aí votos de respeito ao Senado, depois que ganham a função de serem dirigente dessas agências, no caso da ANAC, aí desrespeita o Senado. Eu faço um apelo. Nós vamos ir além do apelo. A Câmara ainda não votou, mas é um decreto legislativo. O Senado tem que ser respeitado. É no Senado que se faz a sabatina para os que compõem a ANAC. Só peço isso. Eu não estou contra discutirmos mudança no sistema de venda de passagem, no transporte aéreo, porque o nosso país ainda não se encontrou nesse aspecto. As empresas estão mal, do ponto de vista econômico, e os passageiros também. Pagamos as passagens mais caras do mundo. Não tem explicação. Eu sou um ajudador na solução, mas acho que, no mínimo, a ANAC deveria suspender essa proposta, esperar as audiências públicas que nós estamos compondo as comissões, discutirmos aqui, e aí sim venham nos convencer de que isso será bom para os passageiros. O Brasil, no governo da presidente Dilma, já concluo, presidente, o Brasil, no governo do presidente Lula e depois da presidente Dilma, chegou a transportar 120 milhões de passageiros por transporte aéreo. 120 milhões, mais do que ônibus. Agora são só 86 milhões de passagens por ano. Algum problema aconteceu grave. E o que é que aconteceu com isso? Menos voos, menos passageiro e a passagem mais cara. E nós queremos mais voos, passagens mais baratas e maior alternativa de voo. Então, a situação agora são 88 milhões de passageiros no ano passado e caindo. E eu faço aqui um apelo, eu concluo agradecendo, presidente, porque acho que é um tema da maior importância. Olhe, esse modelo de bagagem, de passagem mais barata, com empresa mais barata, funciona entre Rio e São Paulo, funciona na Europa, mas num país continental como o nosso, presidente, Vossa Excelência é do Nordeste, voos de 2, 3 horas. Ninguém faz uma viagem de 3 horas levando a mala de mão para voltar amanhã. Agora, sabe o que é que tem mais espaço no avião? Conheço da área. Purão. Porque a gente ocupa 1/3 só do avião com os passageiros. Então, está sobrando espaço nos aviões e eles dizem que isso vai melhorar o transporte aéreo no Brasil. Vai melhorar, não. Vai piorar o bolso de quem usa avião. Eu uso toda semana. Passo a noite, uma madrugada, toda semana, pelo menos 2 dentro do avião, porque é oferta de voo, é de madrugada para o Acre. Há anos eu faço isso. É um absurdo. Eu só estou querendo fazer a defesa dos consumidores. Eu só estou querendo fazer a defesa do Senado Federal. A instituição, a casa onde a gente faz a sabatina daqueles que compõem as agências, como é o caso da ANAC. E talvez seja o tema mais importante hoje, porque sem o ir e vir que a Constituição nos garante, não vamos fazer o quê num país continental como o nosso? Então, não dá para aceitar. Eu espero que as companhias aéreas não cometam isso, começar a vender e cobrar por bagagem sem ter feito uma discussão ampla, transparente, porque as passagens mais caras do mundo nós já pagamos. Agora, pagar mais caro ainda. É mais barato sair daqui e pegar um avião de São Paulo e ir para Tóquio e voltar do que ir para o meu estado e voltar para o estado do Acre. É mais barato. E é esse tipo de absurdo que a ANAC deve enfrentar e não querer agravar ainda o bolso dos desempregados, o bolso daqueles que estão tendo perdas salariais, aumentando ainda mais o custo do transporte aéreo no Brasil, que num país continental como o nosso não é luxo, é um serviço de primeira necessidade. Muito obrigado, presidente.